interessado esta semana para Chat Noah. Basicamente, a Parashá conta sobre dois assuntos principais. O primeiro assunto que a Torá conta nessa Parashá é sobre o Mabul, sobre o dilúvio. A Torá começa contando como a turma não estava se comportando bem, como a Shem falou para o Noah construir uma teivá, que seria um Mabul. Levou 120 anos para ele construir essa teivá. E depois, ele ficou dentro da teivá. Interessante que quando nós lemos, estudamos com Urashi diz que a teivá, a Torá fala que a teivá tinha três andares. Urashi explica que no andar de baixo ficava o lixo estocado, no segundo andar ficavam os animais e no terceiro andar ficavam os homens. É muito comum as pessoas perguntarem, mas são oito pessoas dentro de uma teivá, tem um andar inteiro. E os animais esmagados no segundo andar. Interessante que o Midrash fala que no segundo andar ficavam os animais não kasher. E os animais que são kasher ficavam no terceiro andar também, ao lado de Noé. Então tinha um canto que era da pessoa. E para lá moravam os animais que são kasher. O primeiro, o andar de cima. Depende de onde você conta. Depois a Torá conta, então, como acabou a chuva, acabou o Mabul, as águas começaram a descer. E o Noé queria saber se já acabou de fato, se já dá para sair da teivá, como está o estado lá fora. E ele mandou então o corvo para fora. O corvo mal saiu e já voltou. Depois ele mandou uma pomba. E a pomba acabou dando uma voltinha, mas voltou de novo para a teivá, porque não achou lugar para ficar. E depois de 7 dias, o Noé mandou de novo uma pomba, e essa pomba trouxe uma folhinha, um galho de oliveira, e aí o Noé viu que as águas já baixaram. Ele esperou mais 7 dias, ele mandou a pombinha e ela nunca mais voltou, então ele viu que já está liberado para fora, e em seguida Deus manda ele sair da teivá. Depois a Torá conta sobre todos os filhos de Noé, os netos de Noé, bisnetos de Noé. E no final da Parashá a Torá conta sobre o acontecimento da Torre de Babel, onde as pessoas estavam se rebelando contra Deus, resolvendo construir uma torre, e nós vamos lutar contra Deus, e como Deus lá confundiu as línguas de todo mundo, e eles acabaram se espalhando pelo mundo afora, com os novos dialetos. Sim. Não. Eles queriam ir contra Deus. Eles falaram, nós vamos lutar, vamos pegar espadas e lutar contra Deus. Interessante, diz o versículo... diz o passuco seguinte: veio a pomba para o Noé, essa segunda vez que ela foi para fora, ela veio ao anoitecer e tarde. Veiné alezaiz tarav vestiha, e eis que um galho, um ramo de oliveira, estava como uma presa na sua boca. Daí da Noé, e o Noé ficou sabendo que calo a mãe me alare, que as águas baixaram sobre a terra. Em primeiro lugar, a Gemara fala que o Rabba sempre, antes de começar uma aula, contava uma anedota. O Rashi aqui, interessante, o Rashi fala, Tarav Befiha, que tinha uma folha presa na boca dessa pomba, diz então o Rashi, Omerani, eu digo, Shezahar Hayah, que era uma pomba macho. Depois ele continua explicando, então, o Rabbi do Harif diz, da onde o Rashi sabe que aqui é uma pomba macho e não uma pomba fêmea? Então, o Rabbi do Harif diz, essa pomba voltou só de noite, a entardecer. Ela ficou rodando o dia inteiro com uma folha presa na boca. Isso é sinal que ela não pode falar nada. Ela não pode falar, certeza que era um macho. Há uns meses atrás, minha irmã fez uma pergunta sobre esse versículo e depois da pesquisa toda, que levou bastante tempo para encontrar, tem uma série de respostas, ela falou então que já tem uma aula preparada para a Parashá de Noé. Então vamos aproveitar e ver. Na verdade tem algumas coisas interessantes nesse versículo. Em primeiro lugar está escrito que a pomba voltou a entardecer. O que isso acrescenta para nós quando ela voltou? Foi de manhã, de tarde, de noite, quando, o que faz diferença que ela veio só próximo da noite? Segundo lugar, vem Nealesdaiskarafbefiha. O versículo fala que ela voltou com uma folha, e não está escrito uma folha no bico dela. Está escrito Saraf. Saraf é uma linguagem de litrop, de presa, de arrancar, de arrebentar. Um animal choré. Por que aqui o versículo fala que a pomba estava com uma folha que ela fez como uma presa? Terceiro lugar, se o mundo todo foi destruído por Deus, de onde ela trouxe essa folha? O Noé mandou a pomba para fora, a pomba saiu da teivá, de tardezinha ela volta com uma folha, quando apareceu essa folha? E por intermédio dessa folha, disse o Noé, agora eu estou percebendo que as águas baixaram. De onde veio essa folha? E como isso demonstra que as águas baixaram? Tem algumas respostas para isso. A primeira resposta, a resposta mais simples, diz o Abarbanel, um dos comentaristas da Torá, ele diz que me parece que havia, o mundo foi destruído, mas nessas águas estava boiando um monte de ramos, galhos e árvores. Quando as águas baixaram, esses galhos se afixaram nos topos das montanhas, no chão, na terra. Levou aqui alguns dias, diz o Barbanel, 40, 50 dias é o suficiente para um galho já começar a brotar e ele pegar, enraizar na terra. E de lá, essa pomba trouxe essa folha presa no seu bico para o Noé. Então, tudo bem. Tinha plantas que estavam boiando na água. Elas agora conseguiram já se enraizar. E de lá trouxe a pomba uma folha, um ramo para o Noé. E agora o Noé sabe que já vai estar nas águas, que até a árvore já crescendo. A pergunta é, se tinha um ramo boiando nas águas, quem me garante que esse ramo que essa pomba trouxe veio de uma árvore que já se enraizou? Talvez ela pegou de um galho que estava boiando nas águas e tem água ainda, não tem terra. Sobre essa pergunta trata o Rizkuni e o Rosh, também comentaristas da Torá, e ambos falam. E aí responde uma pergunta nossa. O versículo falou não que a pomba trouxe um galho no seu bico apenas. Falou que tará, ela teve que arrancar. Dava para se ver que foi um galho que foi arrancado pelo bico dela. Agora já não tem pergunta. Não foi de um galho que estava boiando nas águas, foi de um galho que estava enraizado. Ela foi lá e arrancou, dava para perceber que a pomba arrancou de algum lugar. Por isso que o versículo fala que Veiné, Alezai Sará de Sira, estava como uma presa de fato, ela arrebentou de algum lugar. Essa é a primeira resposta que dá o Abarbanel. Tem uma outra resposta que dá o Midrash. O Midrash fala, sabe de onde foi que a pomba trouxe esse ramo de oliveira? Machloket, tem uma divergência. Uma opinião diz que veio de Eretz Israel. E uma outra opinião diz que veio do Gan Eden. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas nossos sábios dizem, de uma forma geral, que em Israel não teve dilúvio. Se não teve dilúvio em Israel, e é óbvio que não teve dilúvio no Gan Eden, o Noé agora vê que chegou uma folhinha, essa folhinha aqui veio, e ela está indicando que as águas baixaram. Lá não teve água. Você está falando de Israel, não teve Mabul. Você está falando de Gan Eden, também não teve Mabul. Como é que essa folhinha, tudo bem, eu já entendi de onde ela veio. Porque não tem planta. Tem que vir de algum lugar que tem planta. Um lugar que não teve Mabul. Mas se não teve Mabul lá, como isso prova para o Noé que as águas baixaram? O Meam Noé faz essa pergunta. Da onde o Noé sabia, então, que as águas baixaram, se Midrash disse que veio de Israel, do Gan Eden, nessa folha? E o Meam Noé responde de uma forma que nós podemos responder mais uma pergunta. Urashi tem uma tendência e uma linha de raciocínio que ele próprio escreveu na paraxá da semana passada, a primeira paraxá da Torá, Urashi escreve. Eu não vou ficar contando Midrashim, historinhas, não. Eu estou vindo aqui esclarecer dúvidas claras dos versículos. Coisas a mais, o Urashi não fala, mas vai, abre um livro de Midrash, você vai ler. O Urashi não pode trazer todos os Midrashim. O Urashi diz, eu vou trazer só o estritamente necessário para você entender o versículo. O Urashi traz aqui uma coisa que aparentemente não tem motivo para ser trazida. O que o Urashi fala? O Urashi traz uma Gemara em Masechet Eruvim, que a pomba falou. O que a pomba quis dizer trazendo esse ramo de oliveira? A oliveira é amarga. Ela quis dizer: disse a pomba: Noah, eu prefiro comer uma comida amarga que vem diretamente das mãos de Deus do que comer comida doce como o mel que vem das suas mãos. Eu prefiro comida direta de Deus. Por que Urashi traz isso aqui nesse versículo? Tudo bem, é uma coisa muito bonita, uma mensagem bonita que a pomba quis dizer. Agmará fala isso, mas Urashi não fala trazer aqui. Por que Urashi trouxe? Provavelmente Urashi está vindo responder alguma questão que você teria sobre o versículo. E conforme o que o Meam Noé diz, tem um grande motivo para isso estar aqui. Diz o Meam Noé que a pomba do Noé trouxe a folha de Israel, do Gan Eden, como você sabe que as águas baixaram? Diz o Meam Noé o seguinte: se imadaina itas frihale parnatat noach mayala omes lagid varimeiro. Diz o Meam Noé, a pomba então falou para o Noé o que ela quis dizer com essa folha: eu prefiro comer amargo de Deus do que doce de você. Diz o Meam Noé, se não tivesse onde ficar fora da teivá, se não tivesse alimento fora da teivá, a pomba não ousaria e não teria coragem e audácia de falar para o Noé isso. Se a pomba chegou para o Noé e falou: tá vendo, Noé? Eu trouxe essa folha de Israel, de Ganeta, não faz diferença. Eu prefiro comer isso amargo do que comer a tua comida doce. Como que ela tem coragem de falar isso? Porque tem comida à vontade aí fora. Ela viu que perto da teivá tem comida à vontade. Ah, tem comida à vontade, aí ela tem coragem de falar essas palavras para o Noé, e aí está explicado de fato como o Noé soube que as águas baixaram. A pombinha já viu que está sobrando comida por aí. Aí nós podemos perguntar, antes de prosseguir, responder as nossas perguntas, vai perguntar: se você acabou de ver que em Israel não teve Mabul, por que o Noé não foi se refugiar em Israel? No Gan Eden eu posso até entender. Gan Eden, Noé não pode entrar, vai dar uma lição, foi expulso de lá, não tem problema. Mas por que que Deus fala para o Noé: constrói uma arca para se proteger, e não mandou o Noé ir para a terra de Israel? Terra de Israel não tem Mabul. Em primeiro lugar, vamos ver o que Agmará diz. Agmará é uma Masechet Zvachim. Agmará traz uma divergência. será que teve dilúvio em Israel ou não teve dilúvio em Israel? Rabbi Yohanan diz, não teve dilúvio em Israel. O Reish Lakish diz, teve sim Mabul em Israel. Pergunta Maharsha, que é um comentarista da Gemara. Se o Rabbi Yohanan diz que não teve dilúvio em Israel, por que de fato o Noé não fugiu para lá? Já vamos ver que o Rabbi Yohanan muda um pouco de ideia, já vamos ver daqui a pouco o que ele vai falar. Mas até agora, Rabbi Yohanan acabou de dizer na Gemara, não teve dilúvio em Israel. Se não teve dilúvio em Israel, por que o Noé não se refugiou lá? Por que Deus obrigou ele a construir uma teivá? Diz o Maharsha, que o Rashi na nossa paraxá responde isso. O Rashi diz no comecinho da nossa paraxá, por que levou 120 anos para o Noé construir uma arca? Será que leva tanto tempo para construir um navio? O Titanic não levou tanto tempo para construir. Por que 120 anos precisava para ele construir? Diz o Rashi que, na verdade, Deus falou para o Noé, eu estou querendo já destruir essa turma, essas pessoas que não estão sabendo se comportar. Mas eu tenho que dar uma chance de chuva. Fica construindo a teivá devagarzinho. 120 anos vai ter que levar. E as pessoas vão passar do seu lado e vão falar, nossa, o que é esse barco aí que está fazendo? Vai vir um dilúvio, você tem que fazer chuva. Vai vir um dilúvio, você tem que fazer chuva. Por isso, levou muito tempo. Diz o Maharsha, da mesma forma, o Rabbi Yohanan, conforme agora a primeira ideia dele, que não teve dilúvio em Israel, para quem então uma teivá? A teivá era, todo o propósito dela não era proteger o Noé. Não, tem muitas formas de proteger o Noé. Construir a arca era uma forma das pessoas, quem sabe, fazerem chuva. Por isso, ele não se refugiou em Israel e levou 120 anos para construir a teivá. Mas a Gemara lá continua, e a Gemara pergunta sobre um animal chamado Re'em. Não vamos entrar agora no caso. Era um animal extremamente gigantesco. E pergunta, a Gemara diz que o Re'em ficou, não entrava dentro da teivá. Então o Re'em ficou com a cabeça para dentro da teivá, e o corpo dele ficou na água, e a água que estava em volta da teivá era fria. Assim descrito lá na Gemara. Pergunta então a Gemara, e o Re'em não cabia na teivá, por que ele não se refugiou em Israel? O Noé precisa construir a teivá. O Noé precisa 120 anos para construir a teivá, fazer chuva. O Re'em se refugia em Israel, não tem lugar dentro da teivá. Por que ele ficou aqui dentro da teivá, com a cabeça, e tinha que resfriar água, tinha que ter um monte de milagres para poder proteger esse Re'em? Diz a Gemara, Mishum Havla. Diz a Gemara, não tinha dilúvio em Israel, um chuveu dentro de Israel. Mas o vapor quente de toda aquela água em volta do mundo estava também pegando Israel. Ninguém conseguiria viver com aquele vapor naquela sauna durante 40 dias de chuva intensa fora e depois mais 150 dias até a água baixar, não ia dar. Ninguém ia aguentar. Por isso o Re'em não podia se refugiar em Israel. Outros dizem que, embora em Israel não teve mabul direto, não teve chuva, as águas que estavam chovendo em volta de Israel inundaram também Israel. Outros dizem, não, Israel só tinha de fato vapor. E as águas pararam em volta de Israel, igual no Mar Vermelho, as águas ficaram como um muro. Aqui também, as águas ficaram como um muro em volta de Israel. Isso responde por que o Noé não se refugiou em Israel. Não dava para se refugiar lá. Em primeiro lugar, ele quer construir uma teivá, tem um motivo para isso. Em segundo lugar, tinha vapor em Israel, ou a água invadiu Israel. Não dava para ficar lá, ele quer ficar na teivá. Voltando para a nossa pergunta inicial, o Ramban responde sobre a folhinha da pomba o seguinte. Diz o Ramban, aparentemente parece desse versículo, a primeira ideia que ele diz, parece desse versículo que as árvores não foram destruídas. Ele diz, quando vem uma correnteza, leva tudo. Aqui não tinha corrente, as águas estavam caindo de cima para baixo e ficava um grande mar. Não tinham ondas, não tinha. Então, por isso, como não tem uma correnteza, as árvores aguentaram. Assim parece, diz o Ramban. Mas, falou o Ramban, nós vemos no Midrash uma cloque. Rabi Levi diz que de onde veio essa folha de oliveira? De um monte chamado Haramichá Harazeitim, Monte das Oliveiras de Yerushalayim. De lá veio a pomba e trouxe a folhinha. Por quê? Porque em Israel não teve Mabur. E de lá trouxe a folhinha. Rabi Birai diz lá no Midrash que Deus abriu as portas do Gan Eden e de lá trouxe a folhinha, a pomba. Agora, diz o Ramban, é verdade que em Israel não teve Mabur, mas as águas invadiram Israel. Ou como nós vimos, tinha pelo menos vapor. As águas invadiram Israel. Se invadiram, então, se as águas invadiram Israel, pergunta o Ramban, de onde tinham árvores em Israel? Diz o Ramban, onde tinha chuva forte e onde tinha, vinha água de baixo com toda a força, água fervendo, destruiu tudo. Em Israel, que não teve chuva, as águas só vieram devagarzinho de onde estava chovendo, começaram a caminhar também para Israel, não teve força suficiente para arrebentar as árvores. Sim, diz o Ramban. Então, Israel ficou inundado. Agora baixaram as águas. O único lugar que sobraram árvores onde não tinha pressão na água em Israel. A pomba trouxe as folhas de lá, demonstrando, em primeiro lugar, era o único lugar que tinha plantas, que sobraram plantas, que não teve pressão de água. Segundo lugar, é o único lugar, é uma forma de provar para o nosso que baixaram as águas, trouxe. Lá também tinha água, agora baixaram as águas. Diz o Ramban, conforme aquele que diz que a folha veio do Gan Eden, como é que nós provamos que baixaram as águas? Diz o Ramban, provavelmente, se no Gan Eden não teve Mabul e lá nem entraram as águas, é porque as portas estavam fechadas. Que se as portas do Gan Eden tivessem abertas, a água ia invadir, igual Israel invadiu. Então, se agora abriram as portas, como estava escrito no Midrash, Deus abriu as portas para a pombinha entrar, pegar uma folha, é sinal que acabou as águas baixaram, não vão mais penetrar dentro do Gan Eden, podemos abrir as portas para a pomba pegar as folhas lá dentro. E para terminar, a última resposta é a resposta que diz um livro chamado Torat Moshe, do Rav Moshe Alter, o Alter HaKadosh. Diz o Alter o seguinte: para uma pomba conseguir voar do Monte Ararat, onde estava a ceiva do Noah encalhada já, conseguir voar daquele lugar até a terra de Israel para pegar uma folha, ela precisa obrigatoriamente pousar em algum lugar no meio. Ela não tem força para fazer esse voo tão longe. Com certeza ela precisa pousar no meio dois ou três lugares. Ela foi, trouxe uma folha e voltou, disse o Noah que ela conseguiu ir até Israel buscar uma folha. Ela pousou em algum lugar. Tem lugares secos já na terra. Ah, então você vai perguntar, por que então a pomba não ficou lá? Chegou em Israel, pegou uma folha, já está legal, está um lugar bom, fica por lá. Não. Diz o Rav Moshe Alter, essa folhinha ela encontrou, tinha umas árvores que sobraram, mas não tudo. A maioria foi tudo destruído. Não tinha quase nada. Árvores fortes, como a árvore de Zayit, como a oliveira, que é uma árvore que aguenta várias temperaturas, verão, inverno, para ela tanto faz. Então essa árvore aguentou e ela estava lá. Mas o resto estava tudo destruído. Por isso a pomba foi, pegou a folhinha, falou: aqui não tem onde ficar, deixa eu voltar para a teiva. E dessa forma nós respondemos também por quê? Que o pastor enfatiza que ela voltou à tardezinha. Foi uma viagem que levou bastante tempo. E ela demonstrou que comida, eu já mais ou menos estou me virando. Como nós vimos, ela falou: eu prefiro essa comida amarga de Deus, já estou me virando. Eu não tenho ainda onde dormir. As águas baixaram, já está bem melhor, mas ainda eu preciso voltar para dormir com você, Noah. Então eu estou voltando para cenar. Mas comida eu já não preciso. O dia inteiro eu fiquei fora, eu tinha comida para poder comer. Boa.